história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná, AM 970, 95 FM. Está começando Frente Ampla de Notícias, edição deste sábado, hoje 17 de janeiro de 2026. Vamos aos principais destaques de hoje, começando com Sabrina Lomão.
Acordo definitivo Mercosul-União Europeia será assinado hoje e Paraná está na expectativa.
Maico Bicker.
Programação do Verão Maior Paraná Costa Oeste começa daqui a pouco em Pato Bragado.
Antônio dos Santos.
Bolsa Atleta auxiliará mais de 150 atletas nesse ano de 2026 em Marechal Cândido Rondon. Estaduais estarão movimentando o fim de semana no Brasil. Júlio Casares não é mais presidente do São Paulo Futebol Clube.
Carla Escher.
Inscrição para a PSS do programa Diretor Formador seguem até terça-feira.
César Heck.
38º Show Rural terá os maiores estandes da sua história.
Jorge Bahia.
Copagril anuncia ganhadores da campanha dos 55 anos. Diretoria analisa AgroShow deste ano e projeta novos investimentos.
Gladstone Pacheco.
No recesso, parlamentares articulam a derrubada do veto que fragilizou o orçamento. Queda no fornecimento de energia elétrica resulta na morte de frangos no interior de Toledo.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, União Oeste divulga a lista de aprovados no vestibular. Participação brasileira na Europa com carne de frango deve aumentar. Forças policiais apreendem 2 toneladas e 800 quilos de maconha em Tupanci.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 17 de janeiro de 2026. Policiais federais do Grupamento de Operações Aéreas e também do Batalhão de Fronteira se mobilizaram ontem após uma denúncia anônima de que um veículo Corsa de cor vermelha estaria transportando produtos ilícitos na área rural de Guaíra. Em patrulhamento pela região indicada, o veículo acabou localizado quando saía de um porto clandestino. Ao ser sinalizado para parar, o condutor abandonou o carro e evadiu-se a pé. No interior do veículo, foram encontrados 52 pneus e também uma caixa de cigarros paraguaios. Mais tarde, o elemento foi localizado nas proximidades e abordado. Ele confessou que estava no veículo apreendido, acompanhado do condutor. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. Diversos acidentes movimentaram patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual ao longo das últimas horas. Na PR-471, em Três Barras do Paraná, o tombamento de um caminhão Mercedes Atego, placas de Nova Aurora. Motorista de 43 anos resultou com ferimentos. Foi socorrido e encaminhado para a UPA de Três Barras do Paraná. Na PR-182, em Francisco Alves, um abarroamento envolveu um veículo Creta com placas de Toledo, conduzido por um homem de 52 anos, e uma Parati, placas de Pinhalzinho, Santa Catarina, cujo condutor evadiu-se do local. Apenas danos materiais foram registrados. Já na PR-495, em Missal, uma queda de motocicleta envolveu uma BMW de 1000 cilindradas, placa de Medianeira, conduzida por um homem de 35 anos. Apesar da queda, ele não resultou com ferimentos. Outro acidente aconteceu na PR-180 em Nova Aurora, entre um caminhão Volkswagen emplacado em Nova Aurora, conduzido por um homem de 44 anos, e uma motocicleta Honda NXR Bro 150 com placa de Anaí. O condutor da moto, com 60 anos, resultou com ferimentos graves, foi socorrido e encaminhado para atendimento. O condutor do caminhão, por sua vez, foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Nova Aurora, em razão de estar com sua CNH vencida, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. Crimes no meio rural caíram pela metade após 3 anos da Patrulha Rural. Detalhes com Claudinei Domingues.
O programa Patrulha Rural Comunitária 4.0 reduziu em mais de 50% os crimes nas regiões rurais do Paraná em 2025, na comparação com 2022, ano em que a patrulha voltou a atuar efetivamente no estado. O resgate do projeto criado pela Polícia Militar, que conta com a parceria do Sistema FAEP, aconteceu em 2018, diante de uma alta demanda por mais segurança no meio rural. Na ocasião, o Sistema FAEP encaminhou diversos pedidos à corporação. Devido ao relato de ocorrências por parte dos produtores e sindicatos rurais, a entidade passou a atuar como parceiro da Polícia Militar, dando apoio junto à comunidade rural e resgatando a confiança por parte dos agricultores e pecuaristas. Conforme os dados registrados pela Patrulha Rural Comunitária, os principais indicadores de criminalidade no meio rural do Paraná apresentam queda expressiva desde a retomada efetiva do programa. Entre 2022 e 2025, os registros de roubo diminuíram 50,7%, enquanto os furtos recuaram 38,7% no mesmo período. Anualmente, os crimes patrimoniais também têm diminuído drasticamente após o resgate do programa. O maior destaque é a redução no número de furtos e roubos de insumos agrícolas, que tiveram redução de 65,9% entre 2022 e 2025. Já os dados de furtos ou roubos de animais de criação, como vacas, porcos e galinhas, caíram 56,9% no período. Outro dado relevante é a diminuição dos furtos roubos de veículos em áreas rurais, que apresentaram queda de 37,3% desde de 2022. Também houve recuo nos registros de dano ao patrimônio, com redução acumulada de 9,6% no período analisado. Além da redução dos crimes, a atuação da Patrulha Rural resultou em ações repressivas importantes. Entre 2022 e 2025, foram cumpridos 760 mandados de prisão, realizados 322 flagrantes por tráfico de drogas e 299 flagrantes por contrabando e descaminho. No mesmo intervalo, 450 veículos furtados ou roubados foram recuperados, reforçando o impacto direto do programa no enfrentamento à criminalidade no campo.
Policiais do Batalhão de Fronteira, em ação integrada com a Polícia Federal, receberam informações de que um veículo estaria sendo utilizado para o armazenamento e transporte de substâncias entorpecentes em JS, município de Tupanci. Quando da aproximação policial, um elemento do sexo masculino evadiu-se em direção a uma área de mato e não foi mais encontrado. Na sequência, os policiais encontraram duas caminhonetes, uma Toyota Hilux e uma Amarok carregadas com maconha. Também foi encontrado um terceiro veículo, um utilitário Fiat Strada, em uma propriedade próxima do local. Todos os veículos estavam adaptados para o transporte de carga, com rádios comunicadores e que havia ligação entre os imóveis utilizados também. No interior das residências do local, foram encontrados entorpecentes, equipamentos de comunicação, bloqueador de sinal, balanças, ferramentas e outros objetos relacionados à prática criminosa. No total, foram apreendidos 2.867 quilos de maconha. Dos 3 veículos apreendidos, 2 tinham registro de furto. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, sábado, 17 de janeiro de 2026. Cerca de 50 trabalhadores demitidos do frigorífico Rainha da Paz realizaram ontem, sexta-feira, uma manifestação em frente à sede administrativa da empresa, na Avenida Parigô de Souza, na região central de Toledo. O ato reuniu ex-funcionários e membros do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Toledo, que levavam cartazes, entoaram palavras de ordem e cobraram o pagamento de direitos trabalhistas que, segundo eles, seguem em atraso. De acordo com o presidente do sindicato, João Moacir Lopes Belino, a mobilização de ontem teve como principal objetivo pressionar a empresa a cumprir um acordo firmado anteriormente com os trabalhadores que previa o pagamento parcelado das verbas rescisórias. A Secretaria de Estado da Educação abriu processo seletivo para gestores escolares que desejam concorrer às vagas de formadores do programa Diretor Formador. Quem pode participar, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário online disponível na página do programa até a próxima terça-feira. A oferta é de até 300 vagas, que são preenchidas conforme as necessidades pedagógicas, além da formação de cadastro reserva. Lançado em 2023, o programa visa proporcionar a oportunidade de formação continuada aos gestores da rede, na qual diretores atuam como instrutores entre os pares, com foco na troca de experiências e na efetivação de ações vindas de práticas pedagógicas. Entre as atribuições do diretor formador estão planejamento e efetivação de ações de instrução, acompanhamento e orientação dos diretores participantes do curso de formação por meio das plataformas Google Meet e Google Classroom, além da participação em encontros virtuais com técnicos dos núcleos regionais de educação e de feedback sobre as atividades desenvolvidas. Para participar, o candidato deve ser servidor dos quadros próprios do magistério, de funcionários da educação básica ou do poder executivo e estar em efetivo exercício nos cargos de diretor ou diretor auxiliar, com carga de 40 horas semanais em instituições regulares de ensino da rede estadual.
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná divulgou no final da tarde de ontem, sexta-feira, a lista dos aprovados no vestibular 2026. O resultado já está disponível no site da UniOeste. Nessa edição, mais de 15 mil candidatos disputaram 1.602 vagas em 67 cursos de graduação. As matrículas vão da próxima segunda-feira até o dia 26 de janeiro. O envio dos documentos também precisa ser feito pelo sistema digital e pelos aplicativos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Vamos agora com as principais informações do setor esportivo nacional e regional também. Antônio dos Santos, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Chegando com informações do nosso esporte aqui da região. Em Marechal Cândido Rondon, Bolsa Atleta vai auxiliar mais de 150 atletas neste ano de 2026. O secretário de Esportes, Claudinei Mainardes, em uma entrevista, falou sobre esse Bolsa Atleta que vai auxiliar nossos atletas em competições. Claudinei Mainardes fala para nós.
Então, o Bolsa Atleta é algo muito interessante, muito, de uma relevância muito grande. Nós encerramos agora, nesse final de ano não, agora já início de janeiro, né? Encerramos a Bolsa Atleta 2025, acerto de contas, tudo certinho, tudo tranquilo. Este ano nós queremos fazer algo diferente, nós queremos adiantar o processo da Bolsa Atleta, queremos ver se começamos já a pagar em abril, fazer um pagamento de 8 parcelas aí de abril a novembro. Nós estimamos aí R$190 mil, que pode atender aí no mínimo 150 atletas. Você sabe que isso aí depende muito, quando nós lançamos o edital, né, para o Bolsa Atleta, aí depende da procura, de quantas pessoas vão procurar, existem condicionantes para isso, né? Mas este ano nós queremos fazer algo diferente. O ano passado, nosso início de gestão, né? É uma transição. Este ano nós já estamos jogando. Acabou o treino, já entramos no campo para jogar. Então, nós esperamos que esse ano seja diferente, porque é assim, né, Antônio? Às vezes você pensa, o atleta vai receber um valor, vamos falar um valor lá, R$180, um exemplo. Pouco, né? Para pessoas é muito. É muito. Até eu tive alguém me perguntando sobre um atleta rondonense. Ele está jogando, está treinando na Bahia, se ele teria condições, né? Das condicionantes não permite. Mas a pessoa me falava que este valor, que era um valor mínimo, né, que se encaixaria para ele, porque os valores são variáveis de acordo com a categoria, faria uma diferença. Então, por isso que nós queremos fazer algo esse ano, com dar uma acelerada no processo, porque a necessidade é muito particular, né?
O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou o impeachment do presidente Júlio Cazares nesta sexta-feira. Ao todo, 223 conselheiros participaram da votação e 188 aprovaram o afastamento por gestão temerária e por outras investigações que estão em andamento. São 18 votos a mais do que era necessário. O impeachment não está concretizado por enquanto, mas Cazares ficará afastado por pelo menos 30 dias. Durante esse período, uma nova votação será convocada, agora na Assembleia de sócios, e a tendência é que o afastamento definitivo seja concretizado sem problemas. Será necessário a maioria de votos simples. Agora, o cargo de presidente fica com Harry Masson Jr. Ele é sócio do clube desde 1964 e é conselheiro vitalício. Foi eleito vice-presidente na chapa de Júlio Cazares até o fim desse ano, de 2026. E nos últimos meses passou a integrar o grupo político Vanguarda, que rompeu com Cazares. A torcida do São Paulo foi até o estádio, estendeu faixas e até contratou um carro de som para puxar gritos de que pressionaram a diretoria e os conselheiros. Uma faixa pediu a separação do futebol em relação ao departamento social. Outros se referiram ao presidente e a Mara Cazares como ratazanas, e os gritos chamaram o presidente de cagão, entre outras ofensas. Alguns torcedores também disseram que, se o impeachment não fosse aprovado, não iam deixar os apoiadores de Cazares saírem do clube, mas não foi necessário e a manifestação seguiu assim de boa até o final da votação. Regis, vou aproveitar o ensejo e falar também dos resultados da Copinha que aconteceu ontem, né? Nós tivemos 4 jogos. O Grêmio encarou a América do Norte e venceu por 4-1. Ceará enfrentou o 15 de Jaú e venceu por 2-0. O Atlético do Piauí foi derrotado nos pênaltis pelo Guanabara City. Já o Cruzeiro meteu 3-1 ontem no Santos. Esses foram os jogos de ontem. Hoje joga às 18h30 o Bragantino e São Paulo. Também às 16h30 Botafogo e IAC. O Ibrachina recebe o Internacional às 14h30. Regis Guerreiro falando um pouquinho também sobre os campeonatos e os seus horários de os principais times, né? O Fluminense vai até Boa Vista enfrentar o Boa Vista às 18h30 pela Taça Guanabara. Ainda às 21h30, no Raulino de Oliveira, o Volta Redonda recebe o Flamengo. Amanhã, domingo, Regis, o Vasco joga amanhã contra o Novo Iguaçu, às 18h, no São Januário. E no Lourivaldão, o Sampaio Corrêa recebe a visita do Botafogo, às 20h30, jogos pela Taça Guanabara. Já pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio joga hoje com transmissão pela Rádio Difusora às 19h. E amanhã, domingo, o Ipiranga encara o Internacional pelo Campeonato Gaúcho. Vamos de Campeonato Paulista? Vamos ver onde é que os times principais aí do Campeonato Paulista vão estar jogando nesse final de semana, inclusive com clássico amanhã às 16h entre Corinthians e São Paulo, né? O São Paulo que precisa vencer aí de qualquer forma. Vamos ver lá então, o Palmeiras hoje na Arena Barueri enfrenta o Mirassol às 20h30. Como eu já disse, às 16h, São Paulo e Corinthians. E o Santos enfrenta o Guarani no Brinco de Ouro. O Guarani é o mandante aí do jogo de amanhã contra o Santos às 20h30. Esses são os principais confrontos nos estaduais que estarão acontecendo nesse final de semana. Falando de nossa microrregião novamente, a 8ª Copa Irineu Cum de Sicredi Futebol 7 estará com sua primeira rodada hoje, lá no Centro Poliesportivo em Quatro Pontes. E hoje, às 14h15, daqui a pouquinho, Máfia do Peixe versus Ajax FC pelo Grupo A. Às 15h15, 14 de dezembro versus Masterway ABB, também pelo Grupo A. Isso tudo no campo 1, ok? 16 horas e 15 minutos ainda no campo 1. Fazenda Branca SP Pré-Moldados versus Amigos do Ney pelo Grupo B. Ainda pelo Grupo B, às 17 horas e 15 minutos, no campo 1, Aston Peira versus Parisotto Ar, Mercado Panceira, Big Pneus, também pelo Grupo B. Agora no campo 2, a rodada lá no Centro Poliesportivo de Quatro Pontes, campo 2, às 14 horas e 15 minutos, Brito FC versus Associação Tapejara. Às 15 horas e 15 minutos, os Parça versus Red Bull Novo Sarandi, pelo grupo D. Pelo grupo C, às 16 horas e 15 minutos, no campo 2, Esporte Clube Fazenda e Corisul Tintas. Ainda pelo grupo C, 17 horas e 15 minutos, Brasiliana Metalúrgica Gomes versus Flor da Serra e Quagril. Jogos pela 8ª Copa Irineu Kun, Sicredi de Futebol 7 de 4 pontos. Regis Guerreiro, é contigo.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon. Hoje, sábado, 17 de janeiro de 2026. E a programação do Verão Maior Paraná Costa Oeste começa hoje. Boa tarde, Maico Bicker.
Boa tarde, Regis e ouvintes. Pato Bragado entra oficialmente neste final de semana a programação do Verão Maior Paraná Costa Oeste, que vai seguir até o próximo dia 7 de fevereiro. Agenda completa e diversificada, envolvendo esportes, lazer e atrações culturais gratuitas. A abertura da programação acontece então daqui a pouco, com a disputa do futevôlei masculino livre na Arena Container, para marcar o início, então, dessa série de competições. Outros espaços do município também serão utilizados, além da Arena Container, a Arena DGR e o Lago Municipal. Ao longo da programação do Verão Maior Paraná Costa Oeste, Pato receberá torneios de beach tênis e vôlei de praia, contemplando categorias masculinas, femininas, mistas, master e adaptadas. As competições contam com premiação em dinheiro, além de troféus e medalhas, e é aberta à população bragadense e também de toda a região. Haverá ainda shows. No dia 23 de janeiro é o show de Matheus Belmiro, além do dia 31, show com Everton Moraes. E o encerramento está previsto para o dia 7 de fevereiro, então, no Lago Municipal com o grupo San Maneiro. Mais informações nas redes oficiais do evento e também da Prefeitura de Pato Bragado, Regis Guerreiro.
38º Show Rural Copavel terá os maiores estandes de toda a sua história. É mais um grande evento do agro paranaense sendo preparado, César Reck. Boa tarde.
Muito boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Sim, Regis, o 38º Show Rural Copavel entra para a história, não apenas pela relevância técnica e pela força do conteúdo apresentado, mas também pela grandiosidade da sua estrutura. Nesta edição, de 9 a 13 de fevereiro, o evento vai registrar os maiores estandes já montados no parque, que é um reflexo direto da confiança dos expositores e da consolidação do Show Rural como um dos três maiores eventos técnicos do agronegócio do mundo. Entre os estandes com maior área construída, o Jacto lidera com 3.600 metros quadrados, seguido pela John Deere, que ocupa 2.850 metros quadrados. A Stara marcará presença com um estande de 2.250 metros quadrados, enquanto a Kuhn investiu em uma estrutura de 2.100 metros quadrados. Quando o destaque é a metragem total de lote, os números também impressionam. A Jacto ocupa uma área de 4.026 metros quadrados no parque. Na sequência vem a John Deere, a Kuhn e a Stara. As áreas técnicas fundamentais para a transferência de tecnologia e apresentação de resultados e pesquisa no campo reforçam ainda mais a dimensão do evento, oficialmente criado em 1989 e que virou um modelo para o Brasil e o exterior. Para o presidente da Copavel e do Show Rural, Dilvo Grolli, os números traduzem muito mais do que metragem. De acordo com ele, a dimensão dos estandes, lotes e áreas técnicas reforça o papel estratégico do Show Rural Copavel como vitrine de tecnologias, espaço de negócios e ambiente de troca de conhecimento. A cada edição, o evento amplia sua estrutura e confirma sua posição de referência no agronegócio brasileiro e internacional.
O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia deve favorecer o avanço dos embarques brasileiros de carne de frango ao bloco europeu, com a criação de uma cota de 180 mil toneladas isentas de tarifa. Segundo o CPEA, apesar de representar 3,4% de todo o total exportado pelo Brasil no passado, o volume é 12 vezes superior à cota atual. Mesmo sob regime aduaneiro vigente, a União Europeia foi o oitavo maior destino do frango brasileiro ano passado. No mercado doméstico, levantamento do CPEA mostra ainda que os preços da maioria dos cortes avícolas estão em queda, acompanhando o movimento tradicional de janeiro. Os preços dos ovos, por sua vez, encerram a primeira quinzena do mês com fortes altas em todas as regiões acompanhadas. De acordo com o Centro de Pesquisa, a retomada do consumo na ponta final, com melhora no ritmo das vendas, contribui para elevar as cotações. Só na última semana, de 7 a 14 de janeiro, a valorização da proteína chegou a quase 60%. Apesar das recentes reações, os levantamentos do CPEA mostram que os valores médios de janeiro seguem abaixo dos verificados no mês anterior e também inferiores aos observados um ano atrás. E a Copagril anuncia ganhadores da campanha dos 55 anos e fecha o Agro Show 2026 com chave de ouro. É isso, Jorge Bahia. Boa tarde.
É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde, ouvintes. Foi finalizada ontem a programação do Agro Show Copagril 2026, evento iniciado na quarta-feira e que contou com a participação de aproximadamente 200 empresas expositoras. Durante 3 dias, foi intensa a movimentação de pessoas na estação experimental, onde a cooperativa e seus parceiros colocaram à disposição as últimas novidades em tecnologias para agricultura e pecuária. Ontem, especialmente, foi intensa a movimentação de associados aproveitando as ofertas, fazendo negócios e adquirindo insumos, se preparando para os plantios da temporada 2026. O CEO da Copagril, Daniel Engels Rodrigues, diz no final da tarde que o evento foi encerrado com chave de ouro.
Encerrado com chave de ouro. O dia de hoje foi fundamental para a gente poder fazer os negócios junto com os nossos associados e nós estamos praticamente entregando o número que nós tínhamos prometido. Então, fechamento com chave de ouro. Acho que entregamos um belo evento e isso, na verdade, é fruto da parceria com os nossos associados. Eles cada vez mais estão confiando na Copagril e, sem dúvida nenhuma, isso é uma combinação de longevidade entre nós e os cooperados.
Daniel, isso representa uma cobrança de maior responsabilidade também para a Copagril, para os eventos futuros, né?
Esse é o grande problema para nós, porque cada ano que passa, a gente evolui nos eventos. E aí o ano que vem, nós temos uma responsabilidade muito maior. Só que nós começamos a planejar o AgroShow 2027 já na semana que vem, já porque realmente é grande a responsabilidade.
O presidente Eloy Podkova também falou a respeito, destacando o exponencial aumento no número de negócios em 2026.
Sim, na verdade nós tivemos uma venda, se nós compararmos, referente ao primeiro que nós tivemos, um crescimento muito grande. Então, nós estamos implantando uma nova forma de negócios que não era acostumado na nossa região. E as campanhas que saíam para o futuro, por exemplo, o próximo ano, que seria passar para 26, 27, sempre era esperado lá para frente e nós estamos sendo os primeiros a ter essa ousadia de trazer condições e contratos que fazem com que a base de cálculo ela seja realmente compensatória. Então, o que nós estamos trazendo é uma correlação entre custo de insumos e sacas de soja por alqueire, a mesma que era do ano passado, mesmo com o preço do soja menor. Então, isso é uma forma de estar realmente valorizando o nosso associado, o nosso produtor, quem faz os negócios. Porque nós queremos que ele fique tranquilo porque ele está escolhendo o melhor produto numa hora bem mais cedo e nós podemos estar providenciando ele com mais antecedência e isso também facilita para nós como Copagril.
Também ontem, a Copagril fez o anúncio dos ganhadores da campanha comemorativa dos 55 anos da cooperativa. Na ocasião, foi realizada a entrega simbólica dos dois prêmios principais, 2 carros 0 quilômetro. As ganhadoras dos veículos foram Ilaide Forpagel, premiada pela loja agropecuária de Marechal Cândido Rondon, e Daiane Winter Arce, contemplada pelo supermercado Copagril de Marechal Cândido Rondon. Cada uma vai receber um veículo saveiro, simbolizando o reconhecimento da Copagril à fidelidade e a parceria construída ao longo dos anos com cooperados e clientes.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado, 17 de janeiro de 2026. O Paraná está na expectativa da assinatura definitiva do Acordo Mercosul-União Europeia. Isso é para ocorrer hoje. Sabrina Loma, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, os ouvintes. O Paraguai, no âmbito da presidência pro tempore, recebeu a comunicação oficial da União Europeia sobre a aprovação do acordo de associação com o Mercosul após mais de 25 anos de negociações. A assinatura do acordo está prevista para este sábado, dia 17 de janeiro, em Assunção, no Paraguai, com a presença dos ministros das Relações Exteriores dos Estados Partes do Mercosul e do representante da Comissão Europeia. Esse acordo constitui um marco nas relações externas do Mercosul por se tratar do entendimento mais relevante alcançado pelo bloco em termos de acesso ao mercado. A parceria estratégica entre os blocos implica a integração de um mercado de 800 milhões de habitantes, com um PIB conjunto equivalente a um quarto do PIB mundial e um fluxo comercial total que ascende a aproximadamente 100 bilhões de dólares. Regis, os laços econômicos e comerciais serão fortalecidos com o aumento das exportações para a União Europeia, bem como com a criação do ambiente propício para a atração de investimentos, o que terá um impacto positivo no desenvolvimento socioeconômico dos países de ambos os blocos. O Paraná, que mantém sua presença em inúmeros mercados internacionais, está na expectativa da formalização definitiva do acordo, conforme destacou nesta semana em Marechal Cândido Rondon, no AgroShow Copagril, o secretário de Estado da Agricultura, Márcio Nunes.
Olha, a expectativa é muito grande, né? Apesar que acima de qualquer acordo tem a necessidade do mundo de segurança alimentar. O mundo cresce, se desenvolve e com uma diferença, né? Depois de Facebook, TikTok, Instagram, onde países que não tinham o hábito de consumo, principalmente de proteínas animais, começam a ver isso acontecer através das redes sociais e começa a ter um despertar das pessoas para comer de forma diferente. Então existe uma demanda muito grande pelo consumo de proteínas animais no mundo hoje. E além de nós estarmos produzindo muita proteína animal, nós temos aqui a proteína vegetal, que é a base para isso, né? Que é o soja, que é o milho, que é o trigo, a cana, sobra o bagaço da cana-de-açúcar, o bagaço da mandioca, tudo aquilo que sobra das nossas proteínas vegetais são transformados hoje em carne de frango, em carne de porco, em carne de boi, em peixe, em leite, em ovos, e sendo exportados para mais 170 países do mundo. Mas claro, que a expectativa sempre é positiva, quando um acordo de quase 30 anos demorou para sair do papel, mas agora assinado formalmente também tem um tempo de maturação para que tudo isso possa acontecer. Mas acima de tudo, a força do nosso agro e a necessidade de consumo da população mundial.
No recesso, os parlamentares estão articulando a derrubada do veto que fragilizou o orçamento da União. Gladstone Pacheco esclarece a situação. Boa tarde, Pacheco.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, amigos. Faltam 18 dias para a retomada oficial dos trabalhos do Congresso Nacional, marcada para o dia 2 de fevereiro. Mas o tema do orçamento do agro já domina as articulações dos bastidores de Brasília. Parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária intensificaram as conversas para derrubar o veto presidencial, que retirou a proteção orçamentária de políticas consideradas estratégicas para o setor rural em 2026. O ponto de conflito é o veto integral à seção 3, do anexo 3 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, dispositivo aprovado pelo Congresso, que impedia o contingenciamento de despesas como seguro rural, defesa agropecuária, pesquisa, infraestrutura e inovação da Embrapa. A decisão do Executivo foi formalizada por lei publicada no final de dezembro. Na avaliação da bancada ruralista, a retirada da salvaguarda devolve ao produtor a incerteza orçamentária em um momento já marcado por eventos climáticos extremos, elevação dos custos de produção e crédito mais caro. O dispositivo vetado havia sido construído justamente para garantir previsibilidade mínima e políticas classificadas como discricionárias, mas essenciais ao funcionamento do setor. O governo justificou o veto com o argumento de que a vedação ao contingenciamento reduziria a flexibilidade da gestão fiscal e dificultaria o cumprimento da meta de resultado primário. Para a FPA, no entanto, o ajuste fiscal voltou a recair sobre áreas sensíveis do agro, contrariando o entendimento firmado durante a tramitação da LDO no Congresso. Os números do Seguro Rural ajudam a dimensionar a preocupação. Em 2024, a demanda estimada foi de R$ 2,1 bilhões, mas o orçamento aprovou apenas R$ 964,5 milhões. Após bloqueios, o valor efetivamente disponível caiu para R$ 820 milhões, menos de 60% do necessário.
O que começou como uma instabilidade no fornecimento de energia elétrica acabou se transformando em prejuízo para produtores rurais de Cerro da Lula, interior de Toledo. O que de fato aconteceu, Pacheco?
Desde o último sábado, Regis, oscilações constantes na rede elétrica vinham sendo registradas na comunidade. Na quinta-feira, dia 15, a situação se agravou e resultou na morte de cerca de 1.000 aves em uma propriedade da região, que depende de energia contínua para manter os sistemas de ventilação e climatização dos aviários. Em propriedades rurais, especialmente na avicultura, qualquer falha elétrica compromete equipamentos essenciais e pode resultar em prejuízos severos. A Copel informou por meio de nota que equipes de manutenção seguiam ontem trabalhando na recomposição de danos à rede elétrica na área rural de Toledo. De acordo com a companhia, as intervenções envolvem as substituições de equipamentos ao longo do circuito que atende a região. Durante os serviços, são necessários desligamentos temporários e manobras na rede, o que pode provocar quedas momentâneas no fornecimento de energia. Ainda conforme a Copel, o circuito afetado abrange as comunidades de Xaxim, Concórdia do Oeste, Cerro da Lula, 10 de Maio, quilômetro 41, São Salvador e Linha União.